Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Buenos dias.
Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Maci Biasi. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado 107.3 FM, Raíssa Abac, o craque.
Ô Neumann, essa semana pode sair uma decisão aí do STJ sobre a situação do ex-presidente Lula. Ontem, um ano de prisão lá em Curitiba, completado. E está circulando aí tem circulado notícias de que a defesa do Lula pede para que, para passar o crime de Caixa 2 para a Justiça Eleitoral, referente àquela cobertura, o triplex lá do Guarujá, crime pelo qual ele foi condenado e está cumprindo pena. O que que deve ser considerado aí? O que que você analisa dessa situação toda, hein?
O problema todo dessa estratégia que foi anunciada, que seria a estratégia da defesa, eu duvido que venha a ser, porque houve, inclusive, uma saída da defesa do Lula, do ex-ministro, ex-presidente do Supremo, o Sepúlveda pertence, exatamente por defender a tese de que é preciso pedir uma prisão domiciliar. E o Lula sempre fincou o pé na sua narrativa, que é a narrativa que a esquerda e a dita resistência adotam, de que ele é um injustiçado, de que ele é um perseguido pela justiça burguesa, que não quis vê-lo e que impediu que ele participasse da eleição. Mesmo enfrentando a realidade dos fatos, que nega completamente qualquer narrativa nesse sentido. Essa narrativa é repetida de forma insistente no artigo que o Lula, alguém escreveu para o Lula e a Folha publicou ontem na sua página 3. O artigo ele insiste em todos esses absurdos, né, de agressão à verdade e ao Estado Democrático de Direito. O Ministério Público não presta, a justiça é vendida, adotaram posturas políticas. Isso nega a possibilidade de, o que foi noticiado, que o Lula consiga, enfim, uma prisão domiciliar lá no Superior Tribunal de Justiça, ao qual estaria pedindo que encaminhasse a condenação, a parte da sentença já julgada em segunda instância, se refere ao Caixa 2, para a Justiça Eleitoral, seguindo uma decisão recente do Supremo Tribunal, e confirmando que haveria um uso pelo Lula desse tipo de decisão, apesar de ter sido negado insistentemente pelo Dias Toffoli. A questão toda é a seguinte, que se ele pedir para o Superior Tribunal de Justiça passar mesmo para a Justiça Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, esse tipo de condenação, esse crime, aí vai reconhecer os outros. Quer dizer, a narrativa fictícia da inexistência de provas e da injustiça, né, da perseguição política, vai por terra. Só que isso já não tem mais nenhuma importância, porque o que está prevalecendo, e nós vimos nas manifestações de ontem, manifestações, aliás, muito pífias, né, de um modo geral, no Brasil inteiro, que continua o mesmo trololó e que foi confirmado o mesmo trololó num artigo em que é todo falso, a partir da assinatura, porque evidentemente não foi ele que escreveu. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Ô Neumann, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também participou desse evento em Harvard, no qual inclusive o Hamilton Mourão falou bastante coisa, a gente vai falar mais sobre isso. Mas ele, dentre as coisas que ele disse, falou que o Brasil deve ter cuidado ao se meter na Venezuela e que Bolsonaro só diz que 64 não foi golpe porque não estava lá. Queria saber de você, como é que você tem avaliado os posicionamentos do ex-presidente da República?
Ontem eu fiz um vídeo para o YouTube, que está tendo muitas visualizações, estamos com mais de 84 mil, cujo título é Lula é ladrão, se manca, Fernando Henrique. Acontece o seguinte, Fernando Henrique está assumindo uma coisa que eu tenho acompanhado, mas como muita gente, fui enganado ao longo de muito tempo. Essa aliança, esse amor bandido que o Fernando Henrique tem pelo Lula, ele começou no Sindicato dos Metalúrgicos São Bernardo, hoje Sindicato do ABC, quando o Lula aderiu à campanha do Fernando Henrique ao Senado. Campanha que o Fernando Henrique perdeu a eleição para o Montoro, mas 4 anos depois, como suplente, então de uma forma biônica, ele assumiu o Senado, do qual ele saiu para o Ministério da Fazenda e do Itamar, e em seguida para 2 vitórias eleitorais sobre o próprio Lula. Nessas vitórias eleitorais sobre o próprio Lula, o Fernando Henrique fez parte de uma grande cena em que o PT e o PSDB protagonizaram uma discussão, uma briga, uma guerra até, que na verdade algumas vezes foi interrompida por esse amor bandido. O Fernando Henrique subiu no palanque do Lula em 89, no segundo turno da eleição vencida pelo Collor, e agora, novamente, votou no 13, que era o Lula, e não o Fernando Haddad. O Fernando Haddad era só o cavalo de macumba do Lula, né? Então, na verdade, o PSDB e o PT sempre foram, digamos, sócios, mesmo quando o PSDB, por exemplo, quando o Serra perdeu para o Lula a primeira eleição, era evidente o mal-estar do Fernando Henrique com a candidatura do PSDB e a felicidade com que ele passou a faixa para o Lula. Depois o Alckmin nunca defendeu o chamado legado do Fernando Henrique e o Lula criticava duramente, por isso que eu chamo de amor bandido, né? O Lula ganhou também do Alckmin, do Serra e do Alckmin, né? E a Dilma do Aécio com a aliança do MDB do Michel Temer. Então a verdade é que é um amor bandido que, como todo amor bandido, às vezes tem tapas, às vezes tem beijo, estamos nas fases do beijo. Agora, alguém precisa contar para o Fernando Henrique que ele tem que respeitar o Estado Democrático de Direito, não é o fato de ter sido presidente da República que permite que chute no que foi realizado em termos de processos normais, tanto do Ministério Público quanto da Justiça Federal. Raíssa Abac, o craque.
Bom, falar de ontem também na Avenida Paulista, a Polícia Militar não divulga mais números, né? Não tem divulgado quando tem essas manifestações políticas, mas 5 quarteirões ali foram ocupados por manifestantes contrários que criticaram o STF e exigiram do presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, que ele agende a votação do pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes. Esse pedido foi apresentado pelo professor Modesto Carvalhosa em 14 de março. Como é que você analisa tudo isso, Neumani?
Bom, aqui nós temos, mais uma vez, inclusive, eu aconselho muito a leitura do editorial do Estadão, ainda a conta do PT, que desmente frontalmente, são números impressionantes, as mentiras do artigo do Lula, né? E eu falei nisso porque um dos frutos da passagem do Fernando Henrique pelo poder foi o Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal. O Gilmar Mendes entrou no Supremo Tribunal Federal e desde então o primeiro tucano a ser a cumprir pena foi o Eduardo Azeredo, depois de muito, muito, muito tempo, depois de muitos votos o liberando, né? Mas quando a Operação Lava Jato começou a perseguir tucanos, e o Fernando Henrique está devendo explicações sobre o desempenho do Aécio Neves, sobre seus colegas do PSDB paulista, né? O Gilmar Mendes passou a fazer uma trinca de saltadores ao lado do Ricardo Lewandowski, que tem ligações familiares, né, com não familiar, mas de parentes que tiveram relações de trabalho, né, com a família do Lula e do Dias Toffoli, que foi empregadinho, foi advogadinho do PT, advogado-geral da União, e que faz o jogo do PT, né? A multidão que foi a Paulista ontem, eu até lamento não ter visto um grande noticiário a respeito, reclamou muito do Gilmar Mendes, do Dias Toffoli e também do comportamento em geral do Supremo Tribunal Federal, mostrando que hoje os ministros do Supremo são mais impopulares do que os políticos. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Muito bem, Neumani. Bom, outra questão que a gente quer que você fale mais é sobre o episódio noticiado de que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, se recusou a ser revistado na passagem pelo detector de metais ao embarcar no aeroporto de Brasília.
Essa notícia foi dada, houve alguns vídeos, né, mostrando o ministro recusou-se a passar pelo detector de metais para entrar no avião. É uma medida de segurança, todo cidadão tem que passar por ele. Não há motivo nenhum para o ministro passar por fora do detector, mas ele foi. A Polícia Federal agiu com rigor e foi buscá-lo lá dentro do avião para que ele passasse pelo. Ele deu um show, deu um piti, e isso é absolutamente coerente com a atitude que o Supremo está tendo. Ele, inclusive, é o relator daquela ditadura do Supremo em que ninguém pode mais falar mal do Supremo. Eu gostaria de saber se eles vão processar todas as pessoas que foram para a rua lá na Avenida Paulista. A atitude do Alexandre de Moraes é abaixo da crítica. Lamentável. Mas é a atitude, no mínimo, média, mas que eu não diria unânime, não sei se o tempo talvez... Mas é uma atitude muito comum lá no Supremo, viu? Raizen Abac, o craque.
Alexandre Moraes, que já foi chefe da Polícia Federal, né? Ele foi o ministro da Justiça.
E foi secretário de Segurança Pública
também,
em São Paulo.
Também.
E muita gente lembra que ele foi advogado do PCC.
O Neumann, vamos comentar um caso aqui do fiscal da Receita Federal, Odilon Alves Filho. O que aconteceu? Ele foi movido só pela curiosidade ao xeretar declarações do presidente Bolsonaro e também de alguns familiares. Isso no mês da eleição, que foi outubro passado, essa hipótese foi levantada pela irmã Norma Auli, do DEM, né? Partido do chefe da Casa Civil, dos presidentes da Câmara e do Senado. O que aconteceu?
Olha, não houve nenhum processo. E isso aí é o seguinte, digamos, é claro que é muito difícil se acreditar que foi curiosidade que moveu o fiscal, mas digamos que tenha sido. Mas que esculhambação é essa, rapaz? O fiscal, então, pode... O fiscal do Imposto de Renda, sem ordem de juiz, sem nada, simplesmente pode... Ah, eu vou ver como é que está a conta do Raizen Abac hoje. E aí foi atrás das contas. E agora a irmãzinha vai ao Moro, pediu uma audiência ao Moro para dar essa explicação. Mesmo que a explicação fosse razoável, não há como não punir esse... E não punir duramente, porque é uma quebra de um direito fundamental do cidadão, que é o direito ao seu sigilo fiscal. Estamos realmente diante de um fato que deve ser corriqueiro, vocês sabem das minhas críticas à Receita Federal, e esse fato, pelo menos por atingir o presidente da República e seus familiares, deve ser usado como um exemplo, e esse exemplo tem que ser duro, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom, Neumani, o que você achou da atitude adotada pelo presidente Jair Bolsonaro e a reação também assumida, no final das contas, pelo ministro da Educação, Vélez Rodrigues, a respeito de uma eventual demissão, né, de Vélez, que pode estar marcada para hoje, ou uma decisão que deve sair em relação ao futuro do MEC, de qualquer forma?
Carolina, eu cito muito um caso folclórico da política brasileira, que é a Constituição do historiador Capistrano de Abreu. Capistrano de Abreu é um historiador cearense, foi colega de turma do padre Cícero Romão Batista, lá do Juazeiro, do Ceará, e fez uma constituição muito simples, que seria ideal para o Brasil. Artigo 1º, todo brasileiro tem de ter vergonha na cara. Artigo 2º, revoga as disposições em contrário. É lamentável que está faltando vergonha, pudor, o mínimo de seriedade, tanto ao presidente da República quanto ao Vélez Rodrigues nesse episódio. O presidente, por fazer com o jornalista lá no café da manhã, uma metáfora, né? Tirou a aliança da mão direita, mas pode ir para a gaveta, mas pode ir também para a mão esquerda com casamento. E o ministro que está se aproveitando disso, para dizer, olha, eu não vou sair, eu não vou pedir para sair. Eu estava ouvindo agora a entrevista que o Emanuel fez com, Emanuel Bonfim fez com os repórteres que cobriram fizeram uma reportagem no perfil da Tábata para o Estadão. E a Tábata Amaral, do PDT de São Paulo, simplesmente humilhou o governo Bolsonaro ao mostrar que o seu ministro da Educação é absolutamente desprovido de qualquer informação aos 100 dias no ministério. Ele não sabe nada do que acontece e do que vai acontecer no seu ministério. E o Ministério da Educação é um ministério de importância capital. Aí se abaque o craque.
Bom, o ministro, por enquanto, diz que esse negócio de demissão não existe. O Neumann, queria que você falasse agora um pouco de... Vamos falar de... colocar um pouco de música nessa conversa. Quer dizer, tem uma disputa judicial aí. Mas por que que a notícia, né, a respeito da vitória da ação do João Gilberto contra a Universal Discos, isso já em segunda instância, tem uma relevância aqui. Eu queria que você comentasse aqui com a gente.
É quase uma espécie de complemento do comentário que eu fiz sobre a justiça. Eu sou um leitor fanático e fiel de Rui Castro. E eu peço licença aos ouvintes da Eldorado para ler. Ele trabalha no jornal concorrente, o jornal que eu trabalho, mas eu gostaria de ler a crônica que ele fez sobre isso. É um texto curto. É uma questão de zeros. João Gilberto teve sua música lançada em todos os formatos existentes na era do disco. Essa foi a coluna do Rui Castro ontem na Folha. João Gilberto, porque a coluna está muito informativa, então eu vou passar essa informação para você e comentar depois. João Gilberto ganhou, em segunda instância, seu processo contra a gravadora Universal, a sucessora da EMI Odeon, onde gravou seus três primeiros LPs lançados entre 59 e 61 por royalties não recebidos. Ainda cabe recurso de João Gilberto, 87 anos, terá de se transformar em Matusalém para ver os 173 milhões que a justiça determinou a seu favor. O processo se constitui no cálculo dos discos vendidos e dos efetivamente pagos ao cantor. Segundo a gravadora, João Gilberto, por não ser um campeão de vendas e seu prestígio ter declinado com os anos, terá direito a receber por cerca de 60 mil LPs. Mas o cálculo passou a incluir outras variáveis, segundo Rui Castro. A obra de João Gilberto no Odeon somou 39 fonogramas que não saíram apenas nos três LPs. Foram também comercializados em formatos hoje esquecidos, mas que antes do CD eram vigentes no mercado e todo mundo usava. Eram os discos de cera de 10 polegadas, com a faixa de cada lado. Eu tenho certeza que o Raizen e a Carolina não se lembram disso. Em 78, RPM, eu me lembro, tenho 67 anos, que existiram até 63. Os discos de vinil de 7 polegadas em 45 e 33 RPM, com uma ou duas faixas de cada lado. Me lembro também. Eram chamados compactos simples ou duplos. E os LPs, propriamente ditos, de vinil de 12 polegadas em 33 rotações por minuto, com 6 faixas de cada lado. João Gilberto teve cada um dos seus 39 fonogramas lançado em todos esses formatos, em várias edições, como se nota pelos diferentes materiais das capas e pelo design dos selos. Sem contar as edições internacionais, o LP argentino de Chega de Saudade, por exemplo, chamou-se Basta de Nostalgias, e a inserção desses fonogramas em antologias de bossa nova temáticas, como o LP João Gilberto Interpreta João Jobim, aqui ou lá fora. Pegue agora isso tudo e transporte para a era do CD, onde em toda parte, exceto no Brasil, esse material circulou vastamente nos últimos 30 anos. Acrescente alguns zeros àquele cálculo de 60 mil. Não precisa, chegamos à segunda instância. A segunda instância resolveu, a gravadora é obrigada a pagar, mas não vai pagar porque pode recorrer até o fim das calendas. Aqui eu já estou comentando o texto do Rui Castro. É uma amostra a mais sobre o absurdo que é essa coisa de não poder prender, nem poder executar uma sentença após a condenação colegiada na segunda instância. Inclusive, no sábado eu estava no Gato que Ri, e lá conversei com um agrônomo, não era nenhum advogado, né? era o Romero de Paula Castro. E ele mostrou para mim o texto do famoso artigo 5º da Constituição, em que todo mundo se ampara para ir contra a jurisprudência do Supremo, que seria e não vai ser mais julgada no dia 10, ou seja, depois de amanhã, quarta-feira, no Supremo. Pois bem, ele lembrava o seguinte: o texto se refere à sentença condenatória e não ao processo. E o transitado em julgado na sentença condenatória, ele sabe, eu sei, você sabe, é na segunda instância, quando acaba o factual, se está resolvido o factual, e fica apenas o teórico, o textual. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumani, vamos falar um pouquinho sobre Sérgio Cabral, né? Eu queria saber sobre esses últimos testemunhos dados por ele, se não justificariam, ao seu ver, uma mudança de atitude do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, que eles têm negado, né, o direito de fazer uma delação premiada.
Acho que ele está merecendo uma delação premiada. Que ele está merecendo negociar um encurtamento de pena. Agora, a pena dele é de 200 anos, é uma pena muito... Agora, o que é mais triste é saber que ele não está conseguindo negociar a sua delação, porque ele quer delatar a gente dos altos tribunais, porque ele está querendo atingir até agora inatingível poder judiciário, que todo mundo sabe no Brasil que não é santo, não é santo, e que o Brasil inteiro está esperando o Sérgio Cabral, mesmo condenado a 200 anos. E como o réu confessa, ele já tem contado umas historinhas, como, por exemplo, a participação dele e do Regis Fichtner, que já soltaram exatamente para evitar esse tipo de coisa, na nomeação do Marco Aurélio Belize, que é cunhado dos irmãos Fichtner, o Regis e o José Antônio, que é um advogado rico. Pois bem, agora entrou a TV Record na balada das confissões dele, e eu quero saber até quando se vai resistir à obviedade total que é fazer, homologar uma delação premiada. Agora, se ele não apresentar provas, aí é outra história, aí cancela o perdão de pena, cancela tudo. Mas a delação premiada é o caminho para chegar à prova a essas acusações que ele está fazendo em confissão de réu sem prêmio. Carolina Ercolim, vamos contar?
Vamos contar. É 3?
É 2.
É 1 e é em pé.